Está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Cumprimento a todos os ouvintes Ecos da Liberdade. Desejo que o Senhor te abençoe e te guarde. E através de mais esse programa eu quero me comunicar com você. Quero conversar com você aí em sua casa, onde você está ouvindo este programa, talvez posteriormente também através da internet. Eu quero falar contigo. E eu tenho algo dentro do meu coração que eu acredito que Deus quer falar ao seu coração. A primeira pergunta que eu faço através desse programa é se você está o ouvindo com a fé de que Deus quer falar contigo, ou se você simplesmente está ouvindo por ouvir, passar seu tempo, analisar e depois dizer se gostou ou não gostou. Esta diferente forma de analisar, de ouvir, de receber o programa de rádio, como sendo algo que Deus quer falar para nós, é o que vai fazer a diferença na nossa vida. Quando nós simplesmente ouvimos com as portas do coração fechado para que a palavra transforme algo dentro de nós, então não se passa de um passatempo, qualquer programa de rádio ou até mesmo culto que alguém assiste. Portanto, eu convido você, ouvinte, rádio ouvinte, a estar realmente abrindo a porta do seu coração para deixar Deus falar a sua alma. Não escute somente como um ouvinte distante, mas sim como alguém que está aberto para receber a palavra do Senhor. Hoje eu vou trazer um tema para todos nós que eu creio que vai tocar o coração de muitas pessoas, mas ainda antes de nós entrarmos no tema desse programa, eu quero ler uma promessa de Deus para você. Você lembra daquelas caixinhas de promessa? Você lembra daqueles versículos que os professores de escola dominical tiravam muitas vezes aleatoriamente? Belos versículos da palavra do Senhor para consolar o nosso coração e trazer da Bíblia uma promessa para nós? Pois bem, eu tenho uma promessa, não agora o cartãozinho em mãos, mas eu tenho um texto bíblico que eu quero ler para você, que é uma promessa divina para a nossa vida. Esse texto se encontra em Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Diz o seguinte: Ele, está falando de Deus, enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Esse texto aqui é uma promessa dos céus, uma promessa de que algum dia todas as nossas dores serão consoladas e lá no céu, na presença de Deus, nós teremos o seu consolo, o seu apoio, a sua presença. E eu quero deixar essa promessa hoje para você, que talvez nesse determinado momento de sua vida esteja sofrendo, passando por alguma dificuldade. Lembra do coração aberto ao ouvir a palavra que eu falei agora há pouco? Se você está com o coração aberto, então receba do Senhor esse consolo. Ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Deixe Deus falar ao seu coração, deixe Ele te consolar, em nome de Jesus.
Hey.
Irmãos, eu estive meditando sobre o que trazer para vocês neste programa e muitas das vezes eu trago algum tema que eu trouxe para a igreja no nosso culto, algum tema que eu trouxe para os jovens também nos sábados à noite, prego bastante para os jovens. E muitos desses temas que elaboro, que penso, que Deus coloca em meu coração através do estudo da palavra do Senhor, eu trago aqui para vocês no rádio. Hoje eu quero trazer um texto, eu quero trazer uma experiência que eu coloquei em texto e publiquei há um tempo atrás na internet, no Facebook, e tem tocado algumas vidas. Muitas pessoas têm falado comigo a respeito desse texto, e ele descreve um momento muito singular que eu tive como pastor há poucos dias atrás. O título desse meu texto é "Você verá Jesus antes de mim". Quais são os momentos mais emocionantes como pastor? Consagrar uma criança, ver um casal se reconciliar, ajudar um jovem a se livrar de um vício. Em meio às dificuldades da vida, existem inúmeros momentos maravilhosos como pastor. Hoje, quero compartilhar um momento raro e emocionante. Uma jovem mulher, de 37 anos, entrou em uma difícil batalha contra o câncer que logo se alastrou para muitas partes do seu corpo. Nossas orações se tornaram cada vez mais intensas à medida que percebíamos que ela não iria vencer essa batalha. Ao conversar com um dos familiares, recebi a notícia de que os médicos já não poderiam fazer mais nada, apenas aguardavam a morte dessa mulher, esposa e mãe de uma menina de 10 anos. Ela estava internada numa cidade que fica a uma hora de viagem de onde eu moro. Eu senti naquele dia que recebi a notícia de que deveria visitá-la naquele mesmo dia. Cheguei em casa, depois de um dia de atividades esportivas com membros de nossa igreja, já era passado das 18 horas. Depois de um banho, me senti cansado. Olhei para fora, estava chovendo, fazia frio. Cheguei a pensar a ir no dia seguinte, porém, algo muito forte me moveu. Juntei todas as minhas forças, entrei no carro junto de toda a minha família e fomos para a cidade onde ela estava internada. Perto das 21 horas, entrei no quarto do hospital. Assim que abri a porta, ela me reconheceu e deu um sorriso agradecido. Aquele olhar trouxe um sentimento de que já valeu a pena ter feito aquela viagem. Eu disse a ela que não precisava falar, pois vi que quase não tinha forças para isso. Apesar da debilidade, ela ouvia cada palavra que eu falava. Pude ler um texto bíblico, ter um momento de oração, calmo e cheio de paz. Mas o que dizer numa hora dessas? Muitas vezes, como pastor, não sei o que falar e também fico calado. Mas naquele momento senti em meu coração que deveria dizer o seguinte: Deus pode todas as coisas. Ele ainda pode te curar. Mas se Ele não quiser te curar, você verá Jesus antes de mim. E pode ter certeza que será maravilhoso. Novamente recebi um sorriso dela que confirmou que estava compreendendo o que eu falava. Dei um beijo em sua testa e me despedi dela e do seu marido que, abatido, cuidava carinhosamente de sua esposa até os últimos momentos. Na manhã seguinte, recebi a ligação de um dos familiares que disse: "Pastor, ela faleceu nesta manhã. Agora não sente mais dor." Sabe o que eu senti naquele momento? Tristeza? Sim, por um lado sim, pois fica um marido sem esposa e uma filha sem a sua mãe, e isso é triste, muito triste. Mas ao mesmo tempo, eu posso imaginar a alegria de alguém que deixou as suas longas e torturantes dores para entrar no céu, onde a palavra dor é desconhecida. Sim, eu creio que Deus pode fazer milagres. Mas eu creio também que o maior milagre aconteceu na cruz do Calvário, onde recebemos o perdão de todos os nossos pecados e a chance de um dia estar eternamente na presença dele. Despedir-se de alguém que deixa este mundo com a paz de Deus estampada em seu olhar é um dos momentos mais emocionantes como pastor. Desejo que Deus console e fortaleça o marido e a filha enlutada, e que a paz de Deus que pude ver naquela mulher esteja dentro de todos nós, para sempre. Filipenses capítulo 4, versículo 7 diz: "E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Até aqui o texto. Queridos irmãos, eu quero hoje simplesmente conversar um pouquinho com vocês a respeito dessa experiência que me tocou muito no dia em que escrevi, fazem poucos dias ainda, mas é um assunto que me toca muito, pois nós ouvimos falar muito de cura, nós ouvimos falar bastante de que Deus pode dar saúde a quem está doente, sim, isso é verdade, e é maravilhoso que nós como cristãos temos essa esperança em meio à enfermidade. Mas eu temo que muitas vezes, talvez um desejo muito grande de ver a cura acontecer aqui e agora, talvez acaba enfraquecendo dentro de nós a esperança de que vai haver uma recompensa para nós que somos fiéis a Deus aqui, dia após dia. Vai haver uma recompensa que vem muito além daquilo que nós podemos experimentar aqui na Terra. Sabe, eu vejo dentro de nós muitas vezes um anseio por querer experimentar tudo aqui e agora daquilo que Deus pode nos dar, e eu acho que é muito lindo quando o seu reino realmente vem até nós e nós podemos ver certas coisas que são divinas e celestes acontecerem em nosso meio, como uma cura de uma enfermidade. Mas existe algo que é divino e celeste que não pode ser enxergado com os olhos, como uma cura de uma enfermidade que os seus olhos podem ver. Existe algo divino que é a paz de Cristo, que toma os nossos corações e invade a nossa alma turbulenta, talvez perturbada, e acalma as águas dentro do nosso coração. Isso é um milagre divino muito, muito grande, que eu não quero perder também como pastor, e não quero que a nossa igreja perca, desejando apenas ver as coisas com os olhos. Tomé era um que gostaria de a qualquer custo ver Jesus, e enquanto não visse não acreditaria. Jesus diz: olha, bem-aventurados são aqueles que não veem e creem. Eu quero hoje deixar o convite para vocês, ouvintes. Talvez você até aqui não tenha enxergado nada com os seus olhos, mas a sua fé pode ver Jesus Cristo perdoando os seus pecados. Sabe o que trouxe a paz àquela mulher, a Márcia, que visitei nos últimos instantes de sua vida? O que lhe trouxe paz não são um conjunto de regras que ela seguiu sem falha alguma. O que nos traz a paz é um milagre que aconteceu lá na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo perdoou os nossos pecados. Sim, ali aconteceu o maior milagre, onde Deus nos trouxe paz e a chance de imerecidamente entrarmos um dia no céu. Agora, será que essa esperança ainda está viva dentro de nós? Sabe, eu ouvi de cristãos que morreram e ao seu lado tiveram apenas pessoas que gritavam e proclamavam: você vai ser curado, você vai ser curado, creia, você vai ser curado em nome de Jesus. E ouvi de pessoas que morreram assim, sem poder saborear um pouquinho a paz que estava prestes a chegar através da salvação eterna na presença de Deus. Sim, Deus pode curar, e como falei para aquela jovem mãe de 37 anos que estava partindo diante dos meus olhos, Deus pode fazer todas as coisas, Ele ainda pode te curar, mas se Ele não quiser, então você verá Jesus antes de mim. Aquela paz em seu coração, que transbordou em seu olhar e a preparou também para poder partir em paz, ela também faz parte sim, do cristianismo verdadeiro. Daquele cristianismo que levou os primeiros cristãos que eram queimados vivos em Roma cantarem dos céus até os seus últimos instantes de vida. Enquanto o estádio inteiro queria ver aqueles cristãos gritando de sofrimento e de angústia por causa dos leões que os comiam ou do fogo que os consumia, eles ouviam os cristãos cantando de uma paz, cantando de uma esperança, que ia muito além da esperança terrena de experimentar algo aqui e agora com Deus. Eu tenho esperança de que nós iremos experimentar algo aqui, sim, talvez a cura, mas com certeza Ele enxugará de todos nós as lágrimas lá no céu, na sua presença, quando nós vamos ver Jesus de verdade, quando nós vamos entrar através da graça e misericórdia de Deus, mostrada através da cruz, nós vamos entrar nesse céu, lindo céu, e contemplar a eternidade lá. Sabe por que eu quero permanecer fiel nos caminhos do Senhor, hoje, amanhã e por toda a minha vida? Porque eu não quero perder a graça, o amor que Jesus derramou sobre a minha vida. Eu quero mantê-lo vivo em meu coração e essa esperança de algum dia estar no céu, lindo céu. E se eu ou você partirmos em breve, que possamos partir para lá, aonde veremos Ele para sempre. Amém. Diz em Romanos capítulo 8, versículo 18: estou absolutamente convencido de que nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Versículo 22: sabemos que até hoje toda a criação geme e perece como em dores de parto, e não somente ela, mas igualmente nós que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos, a redenção de nosso corpo. Porquanto precisamente nessa esperança fomos salvos. Contudo, esperança que se vê não é esperança, pois como pode alguém ansiar por aquilo que está vendo? Porém, se esperamos por algo que ainda não podemos ver, com paciência o aguardamos. Que essa esperança expressada aqui pelo apóstolo Paulo esteja dentro de todos nós cristãos, que algum dia possamos estar juntos nesse céu, lindo céu. Entre em contato conosco, solicite nossa literatura e vamos compartilhar dessa esperança. Escreva para Ecos da Liberdade, Caixa Postal 100-85-960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. Telefone 45-3254-1483. Que Deus os abençoe e guarde em nome de Jesus. Amém.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Horto.